DW. Jornal da Manhã.
DW África no ar, saúda-vos António Cascais nesta quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2018. Temas em destaque. Na África do Sul, o presidente Zuma anunciou a sua renúncia com efeitos imediatos.
I have come to the decision to resign with immediate effect.
E no Zimbábue, destaque para a morte do líder da oposição, Morgan Tsvangirai, aos 65 anos de idade. E em Moçambique, os partidos da oposição continuam a reivindicar a descentralização do sistema administrativo. Na África do Sul, o presidente Jacob Zuma anunciou na noite de ontem, quarta-feira, a sua demissão. Tomei a decisão de me demitir do cargo de presidente da República com efeitos imediatos.
I have come to the decision to resign as president of the Republic with immediate effect.
Foi assim o anúncio do líder da África do Sul.
Even though I disagree.
Ainda que não concorde com a decisão da liderança da minha organização, sempre fui um membro disciplinado do ANC, argumentou num discurso de demissão que durou mais de 30 minutos. Esta quarta-feira ficou também marcada pelas buscas realizadas pela unidade de elite da polícia sul-africana na casa da família Gupta, aliada de Zuma, no âmbito de investigações sobre tráfico de influências que envolvem o presidente. Em 2016, a família de empresários de origem indiana foi acusada de envolvimento na gestão dos assuntos do Estado sul-africano, desde a nomeação de ministros à pressão para a obtenção de contratos públicos multimilionários. Foram detidas três pessoas, cuja identidade não foi revelada. O advogado da família disse à agência Reuters que nenhum dos irmãos Gupta foi detido. Parece assim ter chegado ao fim a carreira política de Jacob Zuma, de 75 anos de idade, que, recorde-se, aderiu ao ANC com 17 anos de idade, lutando na clandestinidade ao lado de Nelson Mandela. Zuma esteve no poder quase 9 anos e a demissão deixa o caminho livre para que o atual vice-presidente Cyril Ramaphosa suba ao cargo de presidente. E queremos saber qual é a sua opinião sobre este tema. O afastamento de Jacob Zuma do poder é um ato de higiene política e moral ou uma grandiosa injustiça, como afirmou o presidente demissionário no seu discurso de renúncia? Guilherme Correia da Silva, já há reações no Facebook?
Olá, bom dia. Já há várias reações esta manhã. Saliu Sanhá Candé concorda que é uma higiene política e uma moralização da classe política. Este ouvinte diz que o ANC deveria continuar assim na luta contra a corrupção e agora a justiça tem um caminho limpo para fazer a justiça e esclarecer a situação de Zuma. O próximo presidente terá que ser um lutador contra a corrupção e satisfazer os interesses do povo, escreve Saliu Sanhá Candé. Já Manuel Simão Mbia comenta: sempre dizíamos que os corruptos têm os dias contados, agora aguentem, porque eles não governam para o povo que os elegeu, mas sim para o bem deles próprios. É o caso do senhor José Eduardo dos Santos, que também merece responder à justiça. Ele é o presidente mais rico de África e onde encontrou este dinheiro? Será que de onde ele veio já era rico ou é de uma família rica? É o que questiona Manuel Simão Mbia na página da DW no Facebook.
Obrigado, Guilherme, e para todos os nossos ouvintes fica aqui a dica. Se quiserem participar neste nosso debate, não hesitem.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E agora algumas notícias que marcam a atualidade africana. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana anunciou ontem que apoia as sanções adotadas pela CDAO contra alegados obstrucionistas políticos que estão a dificultar o processo para pôr fim à crise na Guiné-Bissau. Para tal, aquele órgão da União Africana pede à Comissão da Organização para se coordenar com a Comissão da CDAO para garantir uma aplicação eficaz das medidas e apela também à comunidade internacional para oferecer total cooperação à CDAO e apoiar a aplicação das sanções. E em Angola, o MPLA voltou a criticar a UNITA por votar contra o Orçamento Geral do Estado de 2018. O maior partido da oposição, por sua vez, diz que o orçamento deste ano, o mesmíssimo formato dos anteriores, sem soluções para a profunda crise social e económica. O Orçamento Geral do Estado 2018 foi aprovado em votação final apenas com os 136 votos favoráveis do partido maioritário MPLA. No entanto, houve 50 votos contra da UNITA e 18 abstenções da Casa CE, PRS e FNLA. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições, CNE, prossegue hoje uma campanha de educação cívica para combater a abstenção no próximo ciclo eleitoral. Os objetivos passam por informar o eleitor sobre o valor do seu voto e incentivar a participação com civismo, referiu fonte da CNE ao apresentar a iniciativa. No Mali, forças militares francesas lançaram ontem um ataque contra uma base jihadista no norte do país, que terminou com a morte de pelo menos 10 supostos terroristas, revelou hoje a agência France Presse. Durante o ataque, na região de Kidal, no extremo nordeste do Mali, junto à fronteira com a Argélia, foi destruído um arsenal e vários veículos supostamente pertencentes ao grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos, organização jihadista fiel à Al-Qaeda. Atualmente, há cerca de 3 mil soldados mobilizados no âmbito da Barkhane, uma operação criada em 2014 com o objetivo de prestar apoio aos países do Sahel, que neste mesmo ano formaram o chamado G5. E ficamos, por enquanto, por aqui.
DW, a sua voz da Alemanha.
Vamos agora ao Zimbábue, onde o líder da oposição, Morgan Tsvangirai, morreu aos 65 anos de idade. O ex-sindicalista foi um dos maiores críticos de Robert Mugabe e o seu maior opositor. Saiba mais sobre esta figura ouvindo o seguinte trabalho de autoria de Sela Oneko, adaptado por Nádia Issufo.
Não é fácil vencer alguém como Robert Mugabe no seu próprio jogo. E conquistar os corações e as mentes dos zimbabuianos definitivamente foi um jogo que Mugabe liderou durante muitos anos. Mas Morgan Tsvangirai conseguiu vencê-lo várias vezes. Nas eleições de 2008, Tsvangirai venceu, embora com uma margem demasiado pequena para obter a maioria. Seguiram-se várias reformas que poderiam ter dado mais poder a Mugabe, mas que Tsvangirai e outros opositores impediram. Tsvangirai não participou no processo de libertação do país e era 30 anos mais novo que Mugabe, mas conseguiu ser líder da oposição e representar o maior desafio para Mugabe. Ostalo Sibiza é líder do núcleo de estudantes do Zimbábue e considera-o fundamental na cena política local.
Sem Morgan Tsvangirai não poderíamos estar a falar sobre a democracia. Ele lutou contra o regime autoritário da década de 1990, quando Robert Mugabe organizava uma máquina violenta e implacável.
Nasceu em 1952, filho de uma camponesa e de um mineiro. Tsvangirai abandonou a escola cedo e trabalhou por mais de 10 anos numa mina de níquel, onde começou a sua ligação com os sindicalistas da mina. Como sindicalista, juntou-se ao partido no poder, a ZANU-FP, em 1980, logo depois da independência. Como muitos na época, ele admirava Mugabe e também foi criticado por não ter condenado a repressão contra a oposição em Matabeleland nos finais da década de 80. Só em meados da década de 1990 é que Tsvangirai tornou-se abertamente crítico ao regime de Mugabe. Farai Ngwenyure, da campanha Tajamuka Sejikila, um movimento jovem que lida com problemas que afetam jovens do país, recorda.
A primeira coisa que soube sobre Tsvangirai foi a campanha que fez a partir do Congresso dos Sindicalistas do Zimbábue. Vi papéis voarem com alertas sobre o aumento do preço do pão para 50 dólares zimbabueanos. Na altura, o pão custava 5 dólares. Then bread
was way below 5 dólares. Pouco tempo depois, os preços aumentaram ainda mais. As filas para comprar comida eram uma realidade diária e os dólares zimbabueanos sofreram uma forte desvalorização. Nos anos 2000, o dólar norte-americano e o rand sul-africano substituíram a moeda local. Morgan Komish, vice-presidente do partido de Tsvangirai, MDCT, também lembra os feitos do opositor.
Tsvangirai liderou manifestações em massa e boicotes de trabalhadores. Ele negociou os direitos trabalhistas no Zimbábue.
Apesar das tragédias pessoais, tais como a morte da sua esposa num acidente de carro onde ele sobreviveu e a morte do seu neto numa piscina um pouco depois, Tsvangirai continuou a ser um político até o fim. Viveu para ver o fim do seu rival Robert Mugabe, embora não através da vitória da oposição, mas através de um golpe de Estado feito dentro das próprias fileiras da ZANU-FP. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Em Moçambique, o MDM quer uma descentralização efetiva e acompanhada de uma desconcentração de poderes. A segunda maior força da oposição moçambicana aguarda para ver, no Parlamento, se a proposta de revisão pontual da Constituição, feita pelo Governo e a RENAMO, no contexto das negociações de paz, respeita ou não a Constituição. Nádia Issufo.
A proposta de revisão pontual da Constituição deverá ser batida na próxima sessão do Parlamento, que começa 28 de fevereiro. Mas antes disso, passará pelas comissões de trabalho, a primeira dos assuntos constitucionais e a quarta que lida com assuntos da administração pública. Só depois dos seus pareceres, o assunto será submetido ao plenário do Parlamento para debate. Mas vários pontos que constam da declaração do presidente Filipe Nyusi suscitam dúvidas no seio da sociedade civil e de partidos políticos. E, por outro lado, fala-se na possibilidade da realização de um referendo, mas o MDM lembra que isso está condicionado. Lutero Simango é líder da bancada parlamentar do partido e justifica.
Porque qualquer alteração dos limites materiais já inscritos na Constituição da República, que é o artigo 292, a serem mexidos aqueles princípios, obviamente tem que haver um referêndum, porque o povo tem que ser consultado para decidir o que de fato quer. Daí então penso que se este artigo 292 não for respeitado, obriga-se a um referêndum.
O ponto 1 do artigo 292 da Constituição diz que as leis da revisão constitucional têm de respeitar alguns aspectos apresentados em 12 alíneas. A alínea E, por exemplo, diz que se deve respeitar o sufrágio universal, direto, secreto, pessoal, igual e periódico na designação dos titulares eletivos dos órgãos de soberania das províncias e do poder local. E o ponto 2 diz que as alterações do ponto 1 são obrigatoriamente sujeitas a referendo. Entretanto, caso venha aplicar esse artigo, não existe regulamentação sobre como se deve organizar a tal consulta. Mas antes disso, o MDM tem ainda esperanças de chegar a consensos com as bancadas da Frelimo e da RENAMO.
Seria bom que esta revisão seja aprovada na base de um consenso ao nível da Assembleia Pública. E isso significa que as três bancadas devem se acordar. E seria mão para a democracia moçambicana que essa revisão só for aprovada por duas bancadas. Entanto, nós vamos com uma mente aberta para discutir e, obviamente, para apresentar as nossas propostas.
A descentralização era um dos dossiês mais polémicos nas negociações de paz entre o governo da Frelimo e a Renamo. As partes chegaram a um consenso do seu agrado, marginalizando até aqui as outras forças políticas e da sociedade. Com o esboço de um acordo de paz, percebe-se uma forte bipartidarização no país, facto criticado pelo MDM. O partido faz saber que é a favor da despartidarização, mas não de qualquer forma.
Estamos abertos para que se faça, de fato, uma descentralização efetiva. E esta descentralização efetiva tem que ser acompanhada por uma desconcentração dos poderes. E também, sempre nós, como MDM, defendemos pela eleição direta dos governadores.
Esta tendência crescente da bipolarização política que o país vive pode prejudicar a oposição, especialmente o MDM, que até está representado no Parlamento. O jurista Vicente Manjate, especialista em direitos humanos e direitos fundamentais, opina.
Se um ou outro, vários partidos, são excluídos deste debate de questões tão importantes quanto estas, não vejo como poderão sobreviver a rebote do espaço que os outros partidos deixarem e que sobrem. Sem dúvidas. Se um partido com uma bancada parlamentar não é convidado a participar de um processo tão importante quanto este, certamente que isso aniquila as suas aspirações.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Atualidade internacional. Em Bruxelas, os ministros da Defesa dos Estados-membros da NATO terminam hoje uma reunião de dois dias. No primeiro dia de trabalhos, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, defendeu o reforço da Aliança Atlântica, não para provocar, mas para evitar o conflito, através de uma reforma das suas estruturas. Nos Estados Unidos, a polícia identificou o autor do tiroteio que deixou 17 mortos numa escola na cidade de Parkland, no sul da Flórida, como Nicholas Cruz, de 19 anos, um ex-estudante dessa instituição, que fora expulso por razões disciplinares. O ex-aluno abriu ontem fogo na escola, matando 17 pessoas antes de ser preso pela polícia. Desporto, futebol europeu, Liga dos Campeões. Ontem à noite realizaram-se mais duas partidas dos oitavos de final da Champions. O Real Madrid, Espanha, bateu o Saint-Germain, Paris, de França, por 3-1. Cristiano Ronaldo, mais uma vez em destaque, marcou dois dos golos do clube espanhol. Na outra partida, o Futebol Clube do Porto, Portugal, foi humilhado em casa, sofrendo uma pesadíssima derrota de 0-5 frente ao Liverpool de Inglaterra. As notícias ficam por aqui.
DW. Espaço do ouvinte.
O Guilherme Correia da Silva voltou a juntar-se aqui ao estúdio conosco. Recordo a pergunta do dia: o afastamento de Jacob Zuma será um ato de higiene política ou uma grandiosa injustiça? Guilherme, o que é que nos dizem os nossos ouvintes?
Dizem-nos várias coisas. Recebemos mais comentários na página da DW no Facebook. JP Maguri pensa que esta demissão de Jacob Zuma foi boa, apesar de tarde a saída. Entretanto, veremos o que Ramaphosa irá fazer de diferente. David Monjana diz que a política é sempre assim. Quem sai do poder em África diz que está a ser afastado. Isso para limpar o mau comportamento dos membros do partido, comenta David Monjana. António Kalukemba Wilton, que nos escreve a partir do Uambo, Angola, diz que este deve servir de exemplo para todos. Esta imagem é que ilustra que o futuro dos corruptos em África está ameaçado. Precisamos de governantes sérios e honestos. Este internauta, António Kalukemba Wilton, diz ainda que acredita que ainda se vai a tempo. Entretanto, Figueiredo Cacinda escreve também na página da DW no Facebook e diz que esta demissão na África do Sul vem mais uma vez comprovar que na pátria de Mandela não se admite que um chefe de Estado continue a cometer atrocidades eternamente. Agora espera-se que a justiça faça a sua parte, responsabilizando judicialmente o agora ex-presidente. Ângelo Ribeiro Lucas diz que esta demissão é justa, porque já era hora de Jacob Zuma sair. Ângelo Ribeiro Lucas nota ainda que a população já está cansada. Ivo António Amusse pede que este espírito se espalhe pelo mundo inteiro, principalmente em Moçambique, onde o povo sofre porque alguém fez o mesmo que Zuma, escreve este internauta. E a Lorde Nevessa Vela comenta: primeiro José Eduardo dos Santos, depois Mugabe, agora Zuma. Todos os homens fortes dessa ADC estão a cair, só falta Kabila, escreve a Lorde Nevessa Vela.
Obrigado a todos os ouvintes e internautas pelos comentários. A emissão desta manhã, de quinta-feira, dia 15 de fevereiro, da DW África, fica por aqui. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.